Senhores Deputados, vamos retomar a nossa reunião. Temos connosco o Conselho Superior de Magistratura, nas pessoas do Sr. Vice-Presidente Conselheiro Ferreira Girão, que venceu de modo particular nesta nova legislatura, nesta primeira sessão legislativa, neste novo ano, não é? Vossa Excelência também já, se calhar, tem a oportunidade de reparar, com, digamos, uma grande renovação da Comissão. Não é? Grande renovação. Creio que em todos os partidos, uma grande renovação da Comissão. Estão também connosco o Sr. Desembargador Duro Cardoso e a Sra. Florbela Pires. Pelo menos a Sra. Florbela Pires. Bom, ambos. Foram ambos investidos ontem.
Só a
Sra. Doutora. Ah, só a Sra. Já fazia parte. Sim, senhor. Queria agradecer a presença do Sr. Vice-Presidente do Conselho de Magistratura, Sr. Conselheiro Ferreira Girão, dos demais membros do Conselho, dizer que Vossas Excelências, como é habitual, apresentariam o tema, enfim, como o entendessem, e depois os seus deputados farão as questões. Portanto, tem a palavra o Sr. Deputado, o Sr. Conselheiro Ferreira Girão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É sempre um gosto vir à Assembleia da República. O Conselho Superior da Magistratura agradece os amáveis cumprimentos e retribui, na pessoa do Sr. Presidente e dos Srs. Deputados, muitos deles realmente novos nesta primeira comissão. Também o Conselho Superior da Magistratura foi renovado. Ontem tomaram posse 4 novos vogais e um deles é a Sra. Florbela Pires. Enfim, e poderíamos ficar por aqui em termos de cumprimentos. Esta nossa visita é uma visita, em termos substantivos, como vocês sabem, o Conselho Superior da Magistratura, um órgão administrativo de gestão dos juízes, da vida dos juízes, disciplina, promoção, enfim, embora tenha também como uma das competências emitir parecer sobre diplomas legislativos, a emissão do parecer em absoluto restringe-se normalmente, e até em termos estatutários, como ontem alguém teve ocasião de fazer salientar lá no plenário, nas áreas da jurisdição, da atividade judiciária, do mundo judiciário. Em outros diplomas, como é o caso, prepondera, como é óbvio, a vontade do povo, que Vossa Excelência representa muito bem. E, portanto, isto significa que, no aspecto das motivações ideológicas, políticas, que subjazem à prolação do diploma, o Conselho Superior da Magistratura não interfere. Tem sido sempre, como Vossa Excelência sabe, e como Vossa Excelência sabe, a nossa postura. Não obstante, também tem sido tradição da nossa parte tentar trazer o mínimo de colaboração restrita ao aspecto técnico ou jurídico, se assim se pode designar, e então, nessa medida, e daquilo que resultou da reunião que tivemos ontem no plenário, na discussão entre 17 membros e da vontade que alguns teriam e tinham de vir cá emitir as suas opiniões, como é óbvio, chegou-se à conclusão de que o Conselho é um órgão coletivo e, portanto, o que tem que vir cá trazer é a manifestação, a expressão da vontade comum. E dessa troca de opiniões, nós trazemos as seguintes considerações. A primeira é a falada, e muito provável, inconstitucionalidade do artigo 3º sobre a adoção, não só porque trata diferentemente os casais heterossexuais e homossexuais, mas dentro das pessoas do mesmo género e com a mesma vertente sexual. uma diferenciação entre os casais e as pessoas que não estão casadas, porque estas podem adotar, e as casadas entre si do mesmo sexo não podem adotar. Este é o primeiro esclarecimento, a primeira achega, e a segunda e última achega é, em termos de técnica legislativa, soou-nos, enfim, feriu-nos a nossa sensibilidade de juristas, o número 2 do artigo 3º, esta imperatividade interpretativa, nenhuma disposição legal em matéria de adoção pode ser interpretada em sentido contrário ao disposto no número anterior. Temos realmente sérias dúvidas se, de facto, em termos... Aliás, parece que não há dúvidas no seio das pessoas que ontem discutiram isto lá no plenário do Conselho. E também o artigo 5º, um tanto enfático, o que não fará mal, mas também poderá ser também excrescente pela sua ênfase. E, Sr. Presidente, Srs. Deputados, portanto, confirmando a minha alocução inicial, está tudo dito da nossa parte, não temos mais nada, a não ser, se me permite, se os meus colegas quiserem acrescentar mais alguma coisa que eu tenha esquecido.
Certo, Sr. Deputado, de qualquer maneira, quer o Sr. Desembargador Duro Cardoso, quer a Sra. Doutora Flavela Pires, se o entenderem, enfim, depois dizem e poderão intervir. Bom, creio que está em vida a Sra. Deputada Teresa Moraes. É? Então, vamos. Eu não tenho que falar, o Sr. Deputado Lobo Dávila ainda. Mas vou dar a palavra ao Sr. Deputado Teresa Moraes, Sr. Deputado Ricardo Rui está inscrito, Sr. Deputado Helena Pinto, Sr. Deputado João Oliveira. Até a palavra, Sr. Deputado Teresa Moraes. Odete, agradeço que tente transmitir ao CDS, digamos que já está a decorrer a sessão, está bem?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria naturalmente começar por cumprimentar o Sr. Vice-Presidente e os restantes colegas do Conselho Superior da Magistratura, agradecer a disponibilidade que sempre manifestam na colaboração com o Parlamento e com esta primeira Comissão. Felicitar, permitam-me muito especialmente a Doutora Flavela Pires, minha colega, e que com muito gosto vejo no Conselho, e dizer muito brevemente o seguinte. Compreende-se, como aliás já foi a posição aqui assumida na nossa audição anterior com o Sr. Procurador-Geral da República, que o Conselho Superior da Magistratura não queira colocar-se numa posição de discussão política desta questão. A discussão política já aconteceu no plenário, acontece aliás episodicamente ao longo destes últimos dias, sempre que a questão se suscita. E, portanto, tendo a preocupação de não querer envolver o Conselho Superior nessa discussão de natureza política, com que nós concordamos, é uma posição política e por isso é que uns foram a favor e outros foram contra, e isso está assumido publicamente por nós todos. Queria, no entanto, dizer que também o juízo de provável inconstitucionalidade que se possa fazer relativamente a este diploma, do nosso ponto de vista, não deve merecer uma posição definitiva nem perentória por parte de quem não pode de forma nenhuma antecipar-se à própria apreciação do Tribunal Constitucional. Não é para nós líquido que o Tribunal Constitucional considere que esta proposta é inconstitucional. Aliás, se o próprio Partido Socialista tem dúvidas sobre isso, sempre se pode perguntar porque é que fez uma proposta quando tinha dúvidas de que ela fosse constitucional. Não tendo essas dúvidas, pois veremos se a questão é suscitada ou não é, seja pelo Presidente da República, seja por outro dos processos possíveis, ao Tribunal Constitucional, e nessa altura aguardaremos o juízo do Tribunal. Não o antecipamos, porque de facto não damos por adquirido que isso assim seja, como aliás não considerávamos ser inconstitucional e continuamos a considerar que não há nenhuma inconstitucionalidade na manutenção do casamento reservado a pessoas de sexo diferente. Portanto, a mesma posição que nos faz defender isto faz-nos defender também que não há aqui nenhum juízo antecipável de inconstitucionalidade em relação a este diploma. Pela simples razão que se trata de forma diferente o que é diferente e, portanto, o que nós discordamos é com a forma enviesada com que este artigo foi redigido, o que aliás já foi aqui corroborado também e de alguma forma as afirmações que fez o Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura vão nesse sentido quando diz que feriu a sua sensibilidade jurídica e a dos colegas do Conselho a técnica legislativa utilizada em relação a este diploma. A nós também nos parece que, havendo do Partido Socialista uma intenção clara, como foi publicamente afirmado por diversas vezes pelo próprio Primeiro-Ministro, de deixar de fora a questão da adoção e de não a alargar a casais homossexuais, por não ter para isso mandato, foi isto que foi dito no plenário, se queriam de clarificar essa posição, bem o podiam ter feito através de outro processo, designadamente pela introdução no próprio artigo do Código Civil que prevê a adoção, essa limitação. Quando isso não foi feito dessa forma e foi feito através de um artigo com esta redação, naturalmente que várias dúvidas sobre a questão de fundo como sobre a questão da técnica legislativa se podem colocar. Sobre a questão da adoção, e não querendo fazer desta minha intervenção uma espécie de manifesto a este respeito, sempre gostava de dizer, até porque já na audição anterior a questão se colocou, que a nossa posição é de que a lei não deve promover um modelo que consideramos não ser ideal ao desenvolvimento integral de uma criança. Isto não interfere em nada com o reconhecimento e o respeito pelas situações de facto que já existem, criadas pelas circunstâncias da vida e em que, por uma razão ou por outra, uma criança acaba por ser cuidada por pessoas do mesmo sexo. Não é disso que se trata, não temos em relação a isso nenhum preconceito. O que achamos é que a lei não deve abrir as portas a uma solução, implementando e promovendo uma solução que consideramos não ser a mais adequada para o desenvolvimento integral das crianças. E, nesse sentido, concordamos que exista uma forma restritiva relativamente à adoção. Isto era, para nós, aliás, o mínimo, uma vez que a posição de princípio que assumimos era contra a própria solução do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Posto isto, o que eu gostava de perguntar concretamente era se o Conselho Superior da Magistratura, à semelhança do que fez o Conselho Superior do Ministério Público, pensou em alguma redação alternativa, em alguma fórmula alternativa que gostasse de deixar a esta Comissão como contributo para os trabalhos na especialidade sobre esta proposta de lei do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Teresa Moraes, PST. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Gomes, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria naturalmente de começar por cumprimentar os senhores membros do Conselho Superior da Magistratura, dizer-vos que é naturalmente sempre um gosto receber-vos e contar com as opiniões avalizadas do Conselho Superior que sempre nos traz com, enfim, aturado puro, técnico, as suas propostas. Na verdade, aquilo que estamos em face é do seguinte: o Partido Socialista tem um compromisso político, e um compromisso político que é bem claro e foi bem claro aos portugueses. E está a cumprir o seu compromisso político. O nosso compromisso era resolver nessa legislatura a discriminação jurídica relativamente ao casamento das pessoas do mesmo sexo. E é isso que estamos a fazer. Não tínhamos nem temos compromisso político quanto à segunda questão, a adoção. Como todos sabemos, casamento e adoção são realidades jurídicas distintas. A adoção não decorre do casamento, nem o casamento tem a ver nada com a adoção. É por isso possível pensar o regime jurídico do casamento diferenciando-o da adoção. A técnica jurídica é aquela que é possível para cumprir o compromisso jurídico. E é nesta fase e neste teatro que nós temos que encontrar a melhor solução técnica para não defraudarmos aquilo que são os compromissos do Partido Socialista. É claro que estamos na Assembleia da República, que não temos a maioria para prevalecer esses nossos compromissos políticos e, por isso, temos que encontrar soluções que sejam compatíveis com o consenso que na primeira comissão é possível fazer e em plenário possível de aprovar uma lei. E, portanto, desses compromissos políticos, espero que saia a melhor técnica jurídica. Nem sempre conseguimos, Sr. Vice-Presidente. Temos algumas vezes dificuldades em pôr na letra da lei aquilo que seria a expectativa de cada grupo parlamentar. E essa é a dificuldade de legislar, porque legislar não significa impor uma vontade, significa encontrar a melhor solução que possa ser aprovada nesta Casa. E, portanto, assim sendo, temos essas dificuldades práticas para resolver problemas que são os problemas dos portugueses. E estamos convencidos que encontraremos aqui na Comissão esse consenso. Estamos na disponibilidade de averiguar e verificar todas as propostas que derem entrada e, neste contexto, passo um parênteses para solicitar ao Sr. Presidente que possa, no fim da reunião, apresentar um prazo para a apresentação de propostas concretas para a especialidade, ou todos os grupos parlamentares, uma vez que vamos discutir na especialidade. E assim, com essa clareza, espero eu, de espírito e de linguagem, espero ter contribuído também para que se perceba concretamente a posição do Partido Socialista nessa matéria e renovar os agradecimentos pela presença de Vossas Excelências. Obrigado.
Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, tem a palavra a Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar os senhores e a senhora membros do Conselho Superior da Magistratura e desejar um bom ano e bom trabalho para o novo Conselho. E só duas questões, Sr. Conselheiro. Eu acho que o Sr. Conselheiro foi muito claro na sua exposição, e sintético, mas claro, ao levantar e ao transmitir-nos, no fundo, também a opinião do Conselho sobre a provável inconstitucionalidade do artigo 3º. Bom, a nossa posição é conhecida sobre esta matéria, também não vou aqui introduzir as questões do debate político e do ponto de vista do Bloco de Esquerda, de facto não se deveria misturar as questões da adoção com o casamento, até porque a adoção não emana diretamente do casamento. Não é por ser casado e ser heterossexual que as pessoas automaticamente adquirem o direito à adoção. Existe outra coisa aqui pelo meio, que é o supremo interesse da criança, que a própria lei medeia com um conjunto de condições para determinar que a adoção seja um facto ou não seja um facto. E a forma e a opção legislativa do Partido Socialista não nos parece, de facto, aquela melhor, nem aquela que poderá proteger o futuro de alguns problemas, nomeadamente nesta questão. Porque, como o Sr. Conselheiro disse, e foi muito claro nisso, e não vou, portanto, dizer mais sobre isso, introduz uma diferença entre casais, e para além de introduzir a diferença entre casais, até introduz entre pessoas. Portanto, há aqui dois tipos de diferenças que serão complicados. A nossa posição sobre este assunto é clara. Nesse sentido, a questão que eu gostaria de colocar, Sr. Conselheiro, é se não lhe parece assim, como é óbvio, ao Conselho, que uma melhor técnica legislativa sobre esta matéria seria separar as questões, inclusivamente em dois diplomas distintos. Um que tratasse do fim da discriminação no acesso ao casamento civil por pessoas do mesmo sexo e outro que introduzisse, de facto, se essa for a vontade da maioria, eu não subscrevo esta posição de modo nenhum, mas estamos agora a falar só em tese, de introduzir uma cláusula, no fundo, proibitiva em relação à adoção que tenha a ver com a orientação sexual de quem se candidata à adoção. Portanto, seria uma técnica diferente, separar, de facto, as questões em dois diplomas diferentes, sem prejuízo, como é óbvio, que eu não subscrevo a última solução. Era isso. E muito obrigada pelos seus contributos.
A deputada Helena Pinto, Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar os seus membros do Conselho Superior da Magistratura e agradecer o contributo que nos dão nesta discussão e, obviamente, também fazer votos de bom trabalho para o Conselho recentemente recomposto, digamos assim. Queria, não entrar nos aspectos que têm a ver com a discussão política e as opções políticas que sobre esta matéria condicionam aquilo que é o essencial da decisão que temos em discussão, queria apenas referir-me a um aspecto que, nas palavras do Sr. Conselheiro Ferreira Girão, e peço que me corrija se não foram estas exatamente as palavras que utilizou, de uma provável inconstitucionalidade de normas da lei que limitam, digamos assim, que fazem uma diferenciação no acesso à adoção por parte de casais de pessoas do mesmo sexo. Queria apenas colocar a seguinte questão. Desde 2001 que nós temos uma lei que introduz uma diferenciação entre uniões de facto compostas por pessoas de sexo diferente e pessoas do mesmo sexo. Que até hoje, portanto, há 8 anos que esta lei é aplicada e que nós saibamos o problema da inconstitucionalidade daquela lei nunca terá sido colocada ainda que, no âmbito do debate político, essa possa ter sido uma questão levemente abordada, porque de facto também não foi essa uma questão que tenha sido muito utilizada do ponto de vista do debate político, mas a verdade é que desde 2001 que nós temos uma lei relativa às uniões de facto que introduz já esta diferenciação. A questão que queríamos colocar tem que ver precisamente com esta circunstância, ou seja, que avaliação é que merece ao Conselho, que apreciação é que merece ao Conselho Superior da Magistratura a existência desta lei de 2001, a sua aplicação e, obviamente, no contexto desta discussão, que apreciação é que lhes merece. Obviamente que certamente não é um argumento de facto que pode vencer ou que pode resolver a questão da eventual inconstitucionalidade, né, por termos uma lei anterior. Se eventualmente a lei anterior vier a ser considerada inconstitucional, obviamente que essa decorrência tem que fazer sentido também no outros âmbitos. Mas a questão que lhe colocava era esta, que a percepção é que lhes merece esta situação e a aplicação desta lei durante cerca de, já quase cerca de 9 anos, sem que essa questão tenha sido de facto suscitada e tenha daí decorrido uma necessidade de alteração dessa regra de diferenciação entre as uniões de facto compostas por pessoas de sexo diferente e as uniões de facto compostas por pessoas do mesmo sexo.
Deputado João Oliveira, do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Lobo Dávila, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo também, obviamente, por cumprimentar os seus membros do Conselho de Magistratura. Começar também por pedir desculpa pela minha entrada tardia, mas, de facto, embora o CDS tenha crescido significativamente, os deputados do CDS ainda têm que se dividir por diferentes comissões e, portanto, não podia deixar de fazer a apresentação de um requerimento na Comissão de Negócios Estrangeiros e só por isso é que cheguei ligeiramente mais tarde. Em todo caso, queria também desejar bom ano aos senhores membros do Conselho de Magistratura, um bom ano que é extensível, aliás, conforme já referi também há bocado ao Sr. Procurador-Geral da República, um bom ano que se deseja também para o próprio sistema de justiça que tanto precisa dele, tanto precisa de um bom ano. E, portanto, queria começar por aí. Gostava de dizer que, de acordo com aquilo que já aqui foi referido, e pedindo, obviamente, que o Sr. Conselheiro não leve a mal que nesta minha pergunta depois também lhe peça para reforçar um bocado mais essa ideia, mas parece-me que, de facto, aquilo que o Sr. Conselheiro veio aqui dizer hoje é extremamente importante. E é extremamente importante porque constitui um alerta e um alerta que é dirigido à Assembleia da República e a esta Comissão em particular. Quando aqui disse que existiria uma provável inconstitucionalidade no artigo 3º por duas razões diferentes que aqui também sublinhou. Eu queria dizer-lhe, Sr. Conselheiro e Sras. e Srs. Deputados, que a posição do CDS nesta matéria é bastante clara e parece-me que, do ponto de vista dos diferentes planos que temos em cima da mesa, e esquecendo um bocado aquilo que é o plano político, que é obviamente um plano que não se pode dissociar daquilo que é depois o plano jurídico e a técnica jurídica e a opção jurídica que é tomada, porque é uma decorrência disso mesmo, mas em todo caso, parece-me evidente que aquilo que poderá ser a consequência e a tal provável inconstitucionalidade que o Sr. Conselheiro aqui referiu não deixará de ter consequências também do ponto de vista político e, portanto, parece-me evidente que será necessário também que os partidos que aprovaram este diploma esclareçam, e a bem do esclarecimento de todos os cidadãos, qual é que será a opção se confirmar e se vier a confirmar essa inconstitucionalidade. Eu relembro apenas que o próprio CDS, em sede de debate na Generalidade, no plenário, perguntou diretamente ao Sr. Primeiro-Ministro qual é que seria a solução que seria adotada sem que tenha tido qualquer resposta quanto a essa matéria. Cá estaremos para ver o que é que acontecerá, mas também não queria deixar de dizer e de sublinhar que, do ponto de vista daquilo que é a análise jurídica deste diploma, a opção tomada suscita diversas dúvidas e diversas perplexidades. Desde logo, porque do nosso ponto de vista, a solução adotada, levantada e suscitada no debate político, até por aquilo que foi aqui referido pelo Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, por uma questão de levantamento da discriminação jurídica que aparentemente, alegadamente, existiria, o Parlamento acaba por aprovar um diploma que ele próprio introduz uma discriminação. E introduz uma discriminação distinguindo claramente dois tipos de casamento. Uma espécie de casamento de primeira, onde existem todo tipo de direitos, incluindo a possibilidade automática da adoção, e aqui peço desculpa aos restantes deputados que não concordam com esta posição, mas na nossa perspectiva há evidentemente uma consequência direta ao nível daquilo que é também o regime jurídico da adoção, e se assim não fosse, obviamente, na opção legislativa que tinham tomado, tinham alterado o artigo da legitimidade para adotar, e não o fizeram, a opção não foi essa. Sem prejuízo disso, parece-nos evidente que há uma separação clara entre dois tipos de casamento. Um primeiro casamento, onde há um conjunto alargado de direitos, e um segundo tipo de casamento, onde se retiram determinados direitos especificamente por vontade do legislador. E, portanto, na nossa perspectiva, há claramente uma discriminação introduzida para resolver uma alegada discriminação jurídica existente à partida, com a qual, obviamente, nós não concordamos. Em todo caso, eu queria só sublinhar, Sr. Presidente e Sr. Conselheiro, que a provável inconstitucionalidade que aqui refere vai também ao encontro daquilo que são as sérias dúvidas que o CDS tem nesta matéria e que tem vindo a dizer e a afirmar ao longo dos últimos tempos. E também não posso deixar de dizer que as diversas propostas de alteração e, inclusivamente, de alteração do articulado, conforme aqui hoje de manhã foi proposto, também demonstram a enorme complexidade desta matéria. Aquilo que gostava de perguntar, Sr. Conselheiro, é se, do seu ponto de vista, e um bocadinho, provavelmente já terá dito isto na sua intervenção inicial, e portanto, daqui peço-lhe apenas, na medida do possível, que pudesse sublinhar um bocadinho mais esta questão, se concorda com este entendimento de que há realmente, ao retirar-se determinados direitos de um determinado tipo de casamento, se estamos ou não estamos a discriminar. Isso, do seu ponto de vista, isto leva à tal provável inconstitucionalidade? Se é isto que leva à tal provável inconstitucionalidade que aqui referiu na sua intervenção inicial? E, basicamente, Sr. Presidente, Sr. Conselheiro, teremos certamente a oportunidade, a muito curto prazo, de discutir outras matérias, também elas, aliás, diria eu, essas matérias estruturais para o próprio funcionamento do sistema de justiça, e tão importantes para a nossa economia no contexto atual. E, portanto, obviamente, agradecer-lhe a presença, agradecer a presença de todos os membros do Conselho Supremo de Magistratura. Era isto que queria dizer nesta intervenção. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Lobo Dávila, do CDS-PP. Não registro mais inscrições. Vou dar a palavra, não sei se ao Sr. Conselheiro, se algum dos... Sr. Conselheiro.
É? Eu iria dizer alguma coisa.
Então, até a palavra. Sr. Conselheiro Ferreira Girão, Vice-Presidente do Conselho Superior de Magistratura.
Eu quero agradecer a Vossas Excelências os votos e retribuir também, porque bem precisamos de votos de bom trabalho e profícuo trabalho, designadamente na área conturbada da Justiça. E também agradecer as referências pessoais de simpatia que sempre têm para connosco. Quanto ao resto, eu tenho uma posição em termos pessoais confortável e cómoda nestas vindas cá, porque, como disciplinado que sou, limito-me a transmitir, sou representante de um órgão colegial e, como comecei por dizer, limito-me a transmitir aquilo que ressaltou dessa reunião. Isto para dizer que reitero o que disse há pouco. Respondendo agora diretamente ao Sr. Deputado CDS, cujo nome, peço desculpa, não fixei, muito tábila, a inconstitucionalidade, a provável inconstitucionalidade, que foi abordada ontem pelos membros do Conselho, foi quanto à interpretação do artigo 3º, e no sentido de haver tratamento desigual quanto à adoção, não só entre casais homo- e heterossexuais, mas dentro de homossexuais, entre pessoas singulares, indivíduos, que esses podem adotar e os casais já não poderão adotar. Quanto à questão posta pela, e à pergunta pela doutora Teresa, penso, sinceramente, o Conselho não pensou numa solução alternativa, como costuma fazer. Isto penso porque foi muito em cima. São 17 pessoas a falar, apesar de terem sido abordadas também no curto espaço de tempo anterior, através de mail. A doutora teve a amabilidade de responder, mas sobre este aspecto de solução alternativa não tivemos a oportunidade de discutir isso. E quanto às demais questões, concretamente postas pelos restantes deputados, Sr. Ricardo, Sra. Helena e Sr. João Oliveira, agradeço a todos as questões, mas seria um abuso de poder, um abuso de confiança da minha parte, aproveitar este momento, estas circunstâncias, para emitir a minha opinião pessoal, que a tenho. Mas, obviamente, não a vou arriscar, porque é um plenário. Agora, prometo é que as vou transmitir aos meus colegas e, obviamente, se estiverem interessados, Vossas Excelências, mandaremos até por escrito um mais chega, um acrescento. Foi tudo muito em cima, enfim. E é isto que eu tenho para dizer. Se os meus colegas quiserem, e se Vossas Excelências permitirem.
Claro, claro, claro.
Não, eu era só para aproveitar a oportunidade para cumprimentar o Sr. Presidente e os seus deputados, mas de facto não há muito mais a acrescentar àquilo que o Sr. Vice-Presidente disse. A posição aqui transmitida é o que resultou da discussão no plenário do Conselho Superior da Magistratura e, portanto, não há mais nada. Muito obrigado.
Obrigado, agradeço muito. Senhora Doutora Florbela Pires, quer tirar uma coisa? Muito bem, tem a palavra.
Naturalmente agradeço os cumprimentos. Vou só acrescentar uma coisa muito simples, que não foi discutida no Conselho, mas que acho que, que é um pressuposto desta questão da inconstitucionalidade, é que não se trata tão só de antecipar um eventual juízo de inconstitucionalidade em sede de fiscalização abstrata, mas de uma questão que pode surgir nos tribunais em sede de fiscalização concreta. Portanto, nessa medida é que penso que até ela foi levantada no Conselho. Obrigada.
Não registro mais inscrições. Não havendo mais inscrições, vamos dar aqui por encerrada, reiterando os meus agradecimentos ao Sr. Vice-Presidente do Conselho de Administratura, Sr. Conselheiro Ferreira Girão, ao Sr. Desembargador Duro Cardoso e à Sra. Florbela Pires. Agradecemos muitos contributos. Se eventualmente entenderem enviar alguma proposta por escrito, evidentemente que será bem-vinda, embora nós estejamos, de algum modo, enfim, já numa fase prioridade, mas, enfim, logo se verá. E agradecendo muito a presença e dizendo a Vossa Excelência, mas isso será a questão que trataremos lá mais para diante, de que eu assumi o compromisso quando eu e a Comissão, quando aqui ouvimos os novos membros para o Conselho de Magistratura, de propor a Vossa Excelência, eventualmente, uma reunião, mesmo lá, nas novas instalações, da Comissão com o Conselho de Magistratura, para trocarmos impressões, para vermos, digamos, como é que se pode melhorar e reforçar este contributo que Vossas Excelências tão bem fornecem ao Parlamento. Mas é uma coisa que posteriormente poderemos fazer. Muito obrigado, Sr. Conselheiro.
Eu agradeço agora, sim. Agradeço que fosse até março, abril, porque eu estou em final de linha.
Ah, sim, será. Eu já direi a vocês, a nossa proposta será naquela fase em que o Parlamento interrompe o plenário por causa do orçamento. E é a altura em que nós estamos um bocado mais disponíveis. Bem,
muito
obrigado.
Teremos muito gosto.
Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado. Senhor Deputado Ricardo Rodrigues, eu já venho aqui, isso é sobre isso. O problema é o seguinte, eu não posso. Aquilo é para votar terça-feira, não é? Para votar essa proposta. da proposta que foi apresentada.
Não é?
Então vá, eu tenho de acompanhar as coisas. Já é assim.
Tinha dito que tinha
Sr. Deputado Ricardo, o meu problema, enfim, a Comissão dirá. O meu problema é o seguinte, o requerimento foi adiado e, portanto, presumo eu que será votado no primeiro dia útil que nós tivermos de reunião, que será na próxima terça-feira.
Eu estava a propor que se estabelecesse um prazo, como vamos entrar na discussão na especialidade da proposta de lei do Governo, se que os grupos parlamentares quiserem fazer propostas de alteração, marcar um prazo para essas propostas de alteração. Eu sugiro que até à próxima terça-feira indica se alguém tiver que apresentar prazos, tiver que apresentar propostas de alteração. É só.
Para mim não há nenhum problema. Até a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dizer o seguinte. Há um requerimento pendente, conforme o Sr. Presidente acabou de referir, cuja discussão e votação se fará na próxima semana. Requerimento esse que, a ser aprovado, vai implicar, digamos, audições, cuja utilidade, para ser aferida pelos grupos parlamentares, só à posteriori é que poderá, digamos, ter alguma validade. E, portanto, obviamente que se o grupo parlamentar do PSD, que foi o autor desse requerimento, entende que determinadas personalidades devem ser ouvidas sobre essa matéria, a formulação de um juízo final sobre a redação final das disposições desta proposta de lei carece de ser enquadrada segundo aquilo que aqui se disser. Sob pena de nós estarmos a apresentar propostas primeiro para ouvirmos as opiniões a seguir. E, portanto, eu julgo que... Eu compreendo a pressa do Partido Socialista, que quer, como aliás é seu timbre nos últimos tempos, arrumar rapidamente as questões e promover a aprovação de diplomas legais que depois suscitam as mais variadas dificuldades na sua aplicação, mas, em todo caso, acho que é completamente inusitado estar a decidir sobre essa matéria sem primeiro definirmos a metodologia que vamos seguir nos trabalhos de especialidade.
Sr. Presidente, queria só dizer o seguinte. Nós tomámos conhecimento da entrada de um requerimento por parte do PSD para que seja ouvido um conjunto muito vasto de personalidades. Nós, por razões, enfim, de incompatibilidade de trabalhos parlamentares, eu estava na Comissão de Defesa e o Sr. Deputado João Oliveira estava na Comissão de Ética, não estávamos presentes. Presumimos até que o adiamento de uma decisão sobre esse requerimento tenha sido feita devido à nossa ausência. E queria dizer que estamos em condições de votar, se tal for, para que não haja protelamento.
Mas o PS e o Bloco declararam que não estavam em condições de votar.
O Sr. Presidente, eu queria só dizer não foi, que pela nossa foi. Parte estamos em condições de votar, porque entendemos e fica uma justificação para que,
eu acho
para que haja protelamento desta matéria.
Votaremos o requerimento de terça-feira. E em função do resultado da votação do requerimento, assim se pode, porque é evidente, enfim, sem estar a fazer nenhum juízo de valor. Se a votação for uma votação favorável ao requerimento, nós, claro que temos de ouvir várias pessoas. O CDS, aliás, vai propor mais gente. Não é? E não sei se os outros partidos não querem propor também. O que eu acho que se pode aqui fazer é o seguinte. O que eu acho que se deve aqui fazer é o seguinte. Nós vamos votar isso na reunião que eu marcarei para terça-feira à tarde, em que temos, entre outras coisas, de ouvir aqui o Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados a propósito de matéria que tem a ver com os tribunais administrativos e fiscais. E temos mais... E temos... e temos aquela apresentação da Comissão de Assuntos Europeus sobre as questões, digamos, do acompanhamento por parte do Parlamento e geralmente da nossa Comissão relativa à matéria que tem a ver com o processo legislativo na União Europeia, e portanto há sobre isso uma apresentação. E também às 5 horas teremos audição do candidato conjunta com a Comissão dos Assuntos Europeus, o candidato a membro nacional do Eurojust, que é o Procurador-Geral Adjunto João Manuel da Silva Miguel. Esta será a reunião para terça-feira à tarde. Mas é evidente que nessa terça-feira à tarde vamos votar o requerimento e até aí, até esse dia, isso sim, deverão ser apresentadas hipóteses de novos nomes. Além dos que já apresentou o PSD, 4, CDS, pelo menos, já disse, se os outros partidos tiverem. Em função do resultado da votação, assim se pode determinar, digamos, se o caminho da discussão na especialidade é mais rápido ou mais lento. Acho que não temos condições para mais nada hoje. Obrigado. Muito obrigado.